ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 25 de março de 2016. Partilha do peixe. Mercado Central tem manhã movimentada, com pessoas comprando pescados em cima da hora. Mais cedo teve distribuição gratuita do alimento na Lagoinha. Recomeçar do zero. Colunista de política acredita que revelações sobre doações de campanha podem minar de vez o jovem sistema partidário do Brasil. E mais, confira a programação dos eventos religiosos na Sexta-feira Santa e o que abre e fecha em BH no feriado. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Feriado movimentado no Mercado Central de Belo Horizonte. Muita gente deixou para fazer as compras da Sexta-feira Santa em cima da hora. A repórter Natália Andrade está lá no local e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Natália. Ainda tem alguém aí fazendo compras para o almoço de hoje?
Boa tarde, Vinícius. Agora o movimento está bem menor, porque as lojas já começaram a se fechar. Mas amanhã aqui foi bem movimentada. Além dos tradicionais frequentadores dos bares, as fecharias estavam cheias com os compradores de última hora, já que, segundo a tradição católica, não se pode comer carne na Sexta-feira da Paixão. E uma das pedidas mais tradicionais para substituir a carne é o bacalhau, que pode variar de R$ 34,67 até R$ 69,90 o quilo, uma variação de mais de 100% nos preços, segundo a pesquisa do site Mercado Mineiro. E nem a crise financeira desestimulou os consumidores. Segundo o comerciante e proprietário da loja Império dos Cocos, Antônio Sérgio Tavares, a média de vendas se manteve estável desde o ano passado.
O bacalhau, ele tem uma característica, por ser um produto assim, de um rendimento muito bom, um quilo de bacalhau dá para 7, 8 pessoas comer. Então tem esse handicap para a gente, né? Tem esse ponto positivo. E a venda, como o pessoal deixa sempre para a última hora, nos últimos 3 dias da Semana Santa, né? Terça, quarta e quinta, vendeu bem, vendeu até acima das expectativas.
Mas se as vendas de bacalhau estão favoráveis, não se pode dizer o mesmo dos ovos de Páscoa. De acordo com o comerciante Antônio Tavares, a venda de chocolate em barras cresceu, já que muitos consumidores têm preferido fabricar os próprios ovos a comprar, por causa dos altos preços, que ainda de acordo com o site Mercado Mineiro, subiram 22% aqui na capital mineira em comparação com o ano passado. O comerciante cita o exemplo dos próprios filhos, que apostaram na fabricação caseira.
Porque o pessoal não está já comprando o ovo industrializado, já pronto. Então está comprando chocolate para fazer em casa. Eu mesmo tenho 6 filhos, né? Eles não compraram ovo de Páscoa. Compraram meu chocolate, pegaram meu chocolate e fizeram o ovo de Páscoa na forma, em casa mesmo. Então esse consumo do ovo caseiro está aumentando muito. Porque uma barra de chocolate é R$ 18, R$ 20. E dá para fazer 7, 8 ovos. Então que tem ovos aí de R$ 50, R$ 60 cada ovo. Então é um disparate muito grande.
Vinícius, agora aqui no mercado, as lojas já estão realmente se fechando. A previsão de fechamento total é logo mais, à 1 da tarde.
Ô Natália, hoje também a gente teve a tradicional distribuição de peixes na Lagoinha. Você esteve por lá, não é isso?
Pois é, Vinícius. Hoje mais cedo eu estive lá na Praça do Peixe, na Lagoinha, onde acontece a já tradicional distribuição de peixes na Sexta-feira Santa. Por volta de 8h30, a fila já estava dando uma volta no quarteirão e ocupava a calçada da Avenida Pedro II. Eu conversei com a dona Maria de Fátima da Silva, que tem 61 anos e foi, junto com o marido, a primeira a receber os 2 quilos de sardinha. Ela conta que se não fosse a distribuição dos peixes, o almoço de hoje ficaria incompleto.
Aí quer fazer um macarrão seco, arroz e o feijão puro, né? Que a carne não tá dando pra comprar, que tá muito cara, né? E hoje não é dia de comer carne, é dia de comer peixe. Então não dá pra comer o peixe, que hoje o peixe tá bem mais caro.
O marido da dona Maria de Fátima, seu José Cícero da Silveira, de 70 anos, também recebeu os peixes e conta que o casal participa da distribuição das sardinhas há 10 anos e esperou na fila desde as 9 horas da manhã de ontem.
fritar um trapelado, um macarrão, um arroz, um feijão, né? E foi comer com a família. Eu tenho 4 filhos. Eu estou aqui desde 9 horas de ontem. Cheguei aqui 9 horas aqui, mas estamos aqui até nesse momento, né?
A distribuição dos peixes completou 25 anos. E segundo o comerciante Afonso Teixeira, que é o responsável pela entrega das sardinhas, a procura aumentou esse ano devido à crise.
A gente aprendeu durante criança que sexta-feira da paixão é dia de fazer caridade.
E o senhor, e com a crise atrapalhou alguma coisa na distribuição? Mudou alguma coisa?
Aumentou uns 30% de carente pedindo. Aumentei a peixe também.
O balanço de quantos quilos de peixes foram distribuídos não foi divulgado. E lembrando que a entrega das sardinhas acabou por volta das 9 da manhã de hoje. Vinícius?
Muito obrigado, Natália. Natália, só uma dúvida aqui, ainda continua... Você falou que já estava quase fechando aí o Mercado Central. Alguém apareceu aí procurando ainda peixe ou querendo comprar barra de chocolate, alguma coisa assim? Agora, nesses últimos minutinhos?
Pelo que eu estou vendo aqui, não. A movimentação que continua é em volta dos bares, como já é tradicional aqui no mercado.
Ah, tá certo. Então, Natália, muito obrigado pelas informações. Qualquer coisa, Natália, volta com a gente aí com mais notícias com a movimentação lá do Mercado Central, que é um ponto tradicional de venda de alimentos e aí de ponto de encontro de pessoas também. E na Sexta-feira da Paixão, dia que é celebrada a morte de Jesus Cristo na tradição dos cristãos. Nós vamos conferir agora a programação de hoje em BH e outras cidades mineiras com a repórter Patrícia Brandão, que está aqui do meu lado. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. As paróquias mineiras estão cheias de eventos hoje. Na capital, tem encenação da Via Sacra na Praça da Liberdade às 7 da noite. Quem organiza o evento é a Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem. Já na paróquia São José, que fica no centro da cidade, tem celebração comunitária da penitência, logo mais às 2 da tarde. Às 3, tem ação litúrgica da Paixão do Senhor e às 6 da noite tem meditação da Via Sacra e procissão do Senhor Morto. Também tem liturgia e procissão na paróquia São Cristóvão, o primeiro evento às 3 da tarde e o segundo às 7 da noite. São muitas cerimônias acontecendo aqui na capital. O padre Jorge Alves Filho, da paróquia Maria Serva do Senhor, que fica no bairro Alípio de Melo, explica o que significam essas cerimônias.
Sexta-feira da Paixão representa a entrega total de Cristo para a nossa salvação. Por isso que nós celebramos a Via Sacra de uma forma especial, acompanhando todo o caminho de Jesus na chamada Via Dolorosa. E também temos a celebração às 3 horas, quando justamente nesta hora nós recordamos a entrega de Cristo, que é quando nós beijamos a cruz como símbolo, e ali também naquela celebração nós temos a oração universal. Rezamos pelos cristãos, pelos não cristãos, pelos governantes. Temos geralmente à noite as encenações, uma memória do descendimento da cruz.
Todas as programações das paróquias de BH podem ser consultadas no site www.arquidiosesebh.org.br. As celebrações também acontecem no interior. Em Mariana, tem procissão do Nosso Senhor Morto, partindo da Praça Minas Gerais até a Praça da Sé. Já em Ouro Preto, tem cerimônia do descendimento da cruz e procissão do enterro hoje à noite, às 7h30, além de outras programações durante o dia. As programações das duas cidades podem ser consultadas no site www.arqmariana.com.br. Vale lembrar que também nessas duas cidades há confecção de tapetes ornamentais que enfeitam as ruas nas procissões de domingo. Eventos evangélicos também vão marcar a Sexta-feira da Paixão. Em BH, tem o Grande Clamor da Resposta, realizado pela Igreja Mundial do Poder de Deus, às 3 da tarde, na Praça da Estação. E hoje pela manhã, teve o Grande Sermão da Montanha, realizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, no Barreiro. Vinícius?
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações. E atenção, você que ficou em BH para o feriadão, a BH Trans vai fazer alguns desvios no trânsito por causa dos eventos que acontecem hoje na cidade. A Praça da Liberdade vai ser interditada às 5 da tarde, sendo liberada às 9 da noite. E a região da Praça da Estação também vai sofrer alterações. Algumas ruas vão ser interditadas e diversas linhas de ônibus vão ter seus itinerários alterados. Todas as informações podem ser encontradas no site bhtrans.pbh.gov.br. E agora nós vamos conferir o que abre e fecha neste feriado. Restaurantes populares só reabrem na segunda. BH Resolve, atendimento também só retorna segunda. Limpeza urbana, serviços ficam suspensos hoje. Amanhã a coleta de lixo ocorre normalmente. No domingo tem plantão de varrição na Savassi e nas áreas hospitalares central. Parques e zoológicos. Todos os parques municipais vão estar abertos durante o feriadão. Só o Jardim Zoológico e o Parque Ecológico da Pampulha fecham hoje e reabrem a partir de amanhã. Na saúde, os centros de saúde estão fechados hoje e só reabrem na segunda. Serviços como SAMU e unidades de urgência atendem 24 horas por dia. Nos transportes, ônibus operam com quadro de horários diferenciado. Os horários das partidas estão afixados dentro dos coletivos. Hoje eles operam com quadro de horários de feriado, mas informações pelo 156. E o metrô funciona normalmente das 5h15 até as 11 da noite. Hoje ele opera com partidas a cada 13 minutos para atender a programação da sexta-feira na Praça da Estação, como a Patrícia já passou aqui para a gente. E nas compras, o comércio tem funcionamento facultativo hoje, de acordo com a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de BH.
Trânsito.
A Polícia Rodoviária Federal informa que as saídas de BH têm movimento acima da média, porém sem retenções. A exceção é a BR-040, altura do quilômetro 566, está totalmente fechada. Um acidente com várias vítimas envolvendo três autos de passeio. Esse quilômetro 566 da BR-040 fica próximo à cidade de Nova Lima, aqui na região metropolitana de BH. Agora, meio-dia e 43, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de política comentando a repercussão da lista da Odebrecht, a promessa de delação premiada da empresa.
Jornal UFMG.
Todo mundo sempre diz que BH é um ovo.
As mesmas pessoas, nos mesmos lugares.
Estranho é pensar que dentro deste ovo existam quase 2 milhões e meio de habitantes, com centenas de espaços e iniciativas culturais.
A cultura está em toda parte. É um processo feito de gente e de troca.
Conheça novos circuitos e acompanhe a programação cultural que acontece durante todo o ano.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 44.
Política.
Em entrevista a jornais estrangeiros, a presidenta Dilma Rousseff reforçou que não pretende renunciar ao mandato. As informações com Mariana Jungmann, da Rádio Agência Nacional.
A presidenta Dilma Rousseff procurou se defender e demonstrar confiança em entrevista à imprensa estrangeira nesta quinta-feira em Brasília. Jornais como o britânico The Guardian e o americano New York Times destacam a alegação dela de que o processo em curso para tirá-la do poder não tem fundamentos legais, as críticas a seus opositores e o tom desafiador da presidenta diante dos pedidos de renúncia. Questionada se aceitará a decisão do Congresso se for pela cassação do mandato, ela disse que apelará com todos os métodos legais possíveis. A presidenta acusou também a oposição de não aceitar o resultado eleitoral de 2014 e de apostar na estratégia do quanto pior melhor para o país. O The Guardian cita ainda a alegação de Dilma de que oposicionistas têm sabotado a agenda legislativa do governo e incitado o país. De acordo com o Guardian, a presidenta brasileira minimizou os protestos, alegando que menos de 2% da população brasileira foi à rua e que parte de seus oponentes usa métodos fascistas para atacá-la. Ainda segundo o jornal, a presidenta disse, abre aspas, "Por que eles querem que eu renuncie? Porque sou fraca? Eu não sou." Fecha aspas. O americano New York Times explica que, além do impeachment na Câmara dos Deputados, a presidenta e Temer sofrem processo no Tribunal Superior Eleitoral, que pode determinar a cassação dos mandatos de ambos. Isso, lembra o jornal, pode abrir caminho para novas eleições no Brasil. A relação de Dilma Rousseff com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a nomeação dele para ministro-chefe da Casa Civil também foram assunto da entrevista, que durou cerca de uma hora e meia, segundo os jornais. O New York Times lembra que Lula e o estrategista de campanha de Dilma, João Santana, estão envolvidos nos escândalos que assolam o país, mas ressalta que a presidenta defendeu o ex-presidente a quem chamou de parceiro. De acordo com o espanhol El País, que também participou da entrevista, a presidenta garantiu que Lula participará de seu governo de uma maneira ou outra e disse que se ele não vier como ministro, virá como assessor. The Guardian, New York Times e El País foram os primeiros dos 6 veículos de imprensa estrangeira que participaram da coletiva a divulgar as reportagens com as alegações da presidenta brasileira. Participaram também o francês Le Monde, o alemão Tizai e o argentino Parrina Doce. Após a entrevista no Palácio do Planalto, a presidenta passou pelo Alvorada e depois embarcou para Porto Alegre, onde passará o feriado de Páscoa. De Brasília, Mariana Jungmann.
O presidente do PMDB e vice-presidente da República, Michel Temer, cancelou a viagem que faria para Lisboa na próxima segunda-feira. Ele participaria de um evento promovido pelo Instituto de Direito Público, que é do ministro do STF, Gilmar Mendes. Temer resolveu participar da reunião do Diretório Nacional do PMDB, que deve selar de vez a saída da legenda do governo Dilma. O juiz federal Sérgio Moro decretou sigilo em mais uma investigação da Operação Lava Jato. Está proibido o acesso aos documentos da 26ª fase, conhecida como Operação Xepa. A medida coincide com as críticas do ministro do STF, Teori Zavascki, sobre a decisão de Moro, que retirou o sigilo das interceptações telefônicas entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma Rousseff. Moro já tinha decretado sigilo sobre a lista de 200 políticos que teriam recebido dinheiro da empreiteira Odebrecht. A lista abrangente da Odebrecht e a promessa de revelação das entranhas do financiamento de campanha no Brasil podem fazer o sistema partidário recomeçar do zero. Essa é uma possibilidade apontada pelo colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Confira.
Professor Carlos Ranulfo, esta semana, no meio de tantas divulgações, tantos vazamentos, foi encontrado e divulgada uma lista da empreiteira Odebrecht, que tem aí nome de mais de 200 políticos de diversos partidos, da direita à esquerda, do governo e da oposição, que teriam recebido recursos da empresa. Ainda não se sabe se esses recursos são legais ou ilegais, mas também a polícia identificou um quartel-general lá, um setor da empresa destinado ao pagamento de propina, ao suborno, a políticos. Isso só na Odebrecht, que é a maior empreiteira do Brasil. O senhor acredita que essas investigações sobre a Odebrecht, sobre o financiamento de campanhas por parte dessa empreiteira e de outras, pode modificar o quadro do partidário político do Brasil? Se pode fazer uma varrição praticamente aí em todos os partidos? A gente pode ter perdas aí de lideranças em todas as matizes aí de partidos?
Olha, o Brasil tem as campanhas, se não as mais caras, talvez, certamente, entre as mais caras campanhas do Brasil. É difícil fazer uma afirmação taxativa porque não se tem muito dado. Às vezes os dados, as informações sobre campanhas nem sempre são muito fidedignas, né? Você não consegue fazer essa comparação. Mas certamente a campanha do Brasil é um negócio absurdo. Ou seja, para você manter uma carreira política, ou mesmo para você manter um partido do Brasil, nos últimos anos, você tem que ter acesso a muito dinheiro, né? E aí o que acaba nos levando, vamos dizer, ao lado escuro, né? O lado escuro não da força, mas o lado escuro do sistema partidário. Como é que você sustenta e mantém campanhas e partidos em todo esse tempo? É daí que vem a importância daquela discussão que muito já se fez no Brasil e que chegou a ser votada no Congresso e que agora deu alguns passos, quer dizer, que é da campanha do problema do financiamento, né? De como é que você começa a se resolver agora, porque sabemos que doações de pessoa jurídica não vão ser mais permitidas em campanha. Então isso também, já por si só, mudaria bastante, é muita curiosidade sobre como é que vão ser as campanhas de 2016. Uma coisa é certa, com esse, hoje, você chegar no Congresso, no Brasil, você tem que ter muito dinheiro, salvo algumas exceções, as campanhas são milionárias, e então você começa a ter um retrato que vai se distorcendo cada vez mais. Não é à toa que... E aí, veja bem, o dinheiro não faz congressos bons, né? O dinheiro pode fazer congressos ruins, exatamente, porque trata-se de... A representação, ela não necessariamente melhora em qualidade quando você tem que comprar a peso de ouro o voto. Geralmente ela costuma piorar em qualidade. Então, é sobre esse aspecto, pode ser até bom o que pode acontecer. Quer dizer, na realidade, se a nossa representação está piorando e uma das razões é essa relação muito complicada, muito promíscua entre recursos, entre empresas e políticos e governos e representantes, isso poderia ter um lado bom. O lado ruim é que nós já tivemos uma enorme dificuldade, sempre tivemos uma enorme dificuldade para chegar, nunca conseguimos firmar partidos sólidos e com muito custo conseguimos nos últimos 30 anos ter alguma estabilidade política, nos últimos 25 anos, alguma estabilidade política na competição, com alguns partidos se firmando, tendo alguma... apresentando alguma coerência política. E se a dimensão desses fatos for o que nós estamos imaginando, desses fatos aí dele, e podemos ter que daqui a um ano está começando meio que do zero num sistema partidário brasileiro. Não sei se vamos chegar tanto, mas se chegarmos, essa notícia é muito ruim para a democracia.
Pois é, professor, o senhor tocando neste ponto aí, o Instituto Data Popular, do sociólogo Renato Meirelles, soltou uma pesquisa que ele foi atrás das pessoas com renda abaixo de R$ 3.500 por mês, e o que se verificou é que 89% das pessoas não enxergam um líder, né, dessas pessoas, enxergam um líder capaz de garantir o Estado da forma como elas gostariam, garantir a saída do país da crise. Também um baixíssimo índice de confiança dessas pessoas nos partidos. Isso tudo contribui para esse terreno, para aparecimento de salvadores da pátria, ou essa desconfiança teria outras consequências?
Não, é um pouco isso mesmo. E, na verdade, se você olha, nós depois da Constituinte, nós tivemos toda uma geração, bons líderes políticos, né? Mas aos poucos, essa quantidade de pessoas, ela foi escasseando, né? Essa liderança vai escasseando. O dado é preocupante. Quer dizer, veja bem, nós temos boas instituições, né? Isso, nesse sentido, nós somos diferentes de vários países que às vezes caem na esparrela de algum dessas lideranças meio maluconas que existem por aí. Então temos instituições boas, mas o problema é justamente esse. Instituições só funcionam bem se você tem boas lideranças. Então é difícil fazer qualquer prognóstico. O cenário sempre é ruim, né? Quer dizer, a ideia de que possa surgir alguém que venha de fora do mundo, porque se o mundo da política está completamente desacreditado, a tendência das pessoas é aceitarem quem venha de fora, né? Podemos dar um exemplo que não é um exemplo muito bom, um exemplo do Sérgio Moro. Hoje, certamente, muitas pessoas imaginariam, pô, o Sérgio Moro podia ser presidente do Brasil. Dirigir um país como o Brasil é um negócio que não é como dirigir a sua empresa, ou como tocar à frente um inquérito policial, ou como fazer qualquer coisa dessa, né? O Brasil é um país onde o conjunto de interesses de um povo tão heterogêneo como esse é difícil ser processado. E aí, o processamento de interesses no Brasil é complexo, basta ver como é que funciona o sistema político. Então não é... O Tancredo nem avizia, né? O Brasil não é para amadores, é amadores em política, enfim, para profissionais. O problema é que nossos profissionais da política estão sendo consumidos pela crise e podemos cair na mão de amadores. Eu não descarto essa possibilidade de cairmos na mão de amadores. Espero que ela não aconteça.
Tá bom, então vamos aguardar. Professor, muito obrigado pela participação do senhor. Um bom feriado e até a próxima sexta-feira.
Tá bom, até a próxima.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas todas no nosso site, no www.fmg.br/rádio, na seção colunistas do jornal. Meio-dia 55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte, que já está em vigor e traz as metas para a educação belo-horizontina na próxima década.
Jornal UFMG.
Louca sintonia, e é bom brilhão, bebê, é bom brilhão. A loucura é um jeito diferente de ouvir, sentir e pensar a vida.
Louca! Sintonia! Que loucura é essa?
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Educação.
Depois de 9 meses do fim do prazo previsto no Plano Nacional de Educação para a sanção dos textos municipais e estaduais, só agora começa a valer o Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte. A lei determina as diretrizes para a educação belo-horizontina para a próxima década. Mas quais vão ser os desafios que o município vai enfrentar para pôr o plano em prática? Representantes da Secretaria de Educação garantem que a capital já está no caminho certo, mas professores e servidores da rede municipal de ensino contestam pontos polêmicos. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Apreciação lenta, mas com promessa de implementação ágil. É o que garante a Secretaria Municipal de Educação de BH, com relação às metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. O texto deveria ter sido sancionado em junho do ano passado, conforme previsto no Plano Nacional de Educação, mas só foi aprovado pela Câmara em dezembro e sancionado pelo prefeito Márcio Lacerda no último dia 15. De acordo com a pasta, a meta 1, que prevê a universalização da educação infantil para crianças entre 4 e 5 anos de idade até o fim de 2016, já foi cumprida. A meta também prevê a ampliação da oferta em creches para crianças de até 3 anos de idade até o fim da vigência do Plano Nacional, em 2024. Para a Secretaria, o principal desafio para o cumprimento do Plano Municipal é referente aos ensinos médio e superior. É o que afirma o diretor da Formare, Escola de Formação dos Profissionais da Rede Municipal de Educação, ligada à Secretaria Municipal, César Moura.
Grande parte das metas do Plano Municipal já foram alcançadas pela cidade. Na educação infantil, nós já alcançamos a universalização da educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos, que estava prevista para 2016. Consolidamos o atendimento no ensino fundamental. Outra meta que nós já alcançamos também é do atendimento na educação em tempo integral. Eu acho que os maiores desafios estão ligados ao atendimento no ensino médio, que não é de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte, sim do governo estadual.
Se por um lado a Secretaria Municipal de Educação acredita que o plano já foi praticamente todo cumprido, por outro, os trabalhadores em educação reivindicam emendas que foram retiradas do texto original, que diziam respeito à valorização dos profissionais. Apesar de o inciso 9 do artigo 2º da lei do PME garantir a valorização dos professores como um dos pilares do texto, os trabalhadores denunciam que a prefeitura não paga o piso salarial da categoria. Além disso, apesar do plano determinar que 1/3 da carga horária seja para a elaboração dos planos de aula e trabalhos extra-classe, na prática o período do recreio é contado como esse tempo. Outra queixa, a equiparação dos planos de carreira de professores da educação infantil com os demais professores, foi retirada do texto. O diretor do Sindrede, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, Anderson Rocha, esclarece como os profissionais da rede municipal pretendem pressionar a prefeitura para que as reivindicações sejam atendidas.
A gente pode utilizar os instrumentos como são naturais. Primeiro, de continuar a reivindicação, né, junto à prefeitura. Já estamos orientando os professores a fazer esse requerimento administrativo junto à prefeitura. A venda negativa, nós já vamos orientar a ingressarmos com ação judicial para garantir esse 1/3 de atividades extra classe, além de, mais adiante, provavelmente demandar o Conselho Municipal de Educação a se posicionar. O nosso desejo era evitar ir para a justiça, porque isso demanda tempo também e um prejuízo também para a população, né? Somente se mover através da justiça, né?
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos foi procurada por 2 semanas para responder aos questionamentos referentes ao não pagamento do piso salarial da categoria e à equiparação dos planos de carreira, mas não houve resposta. Com relação ao Plano Estadual de Educação, o texto ainda tramita na Assembleia Legislativa de Minas e está sendo levado para discussão em 12 cidades mineiras antes de ser apreciado no plenário. O próximo encontro está marcado para 1º de abril em Araxá, no Triângulo Mineiro. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora 1h01, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira da Paixão. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, Maria Dulce Miranda e Patrícia Brandão, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana, um bom feriado e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.